Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, a tua generosidade, a tua fidelidade. Um dia tão especial, ontem, hoje, o tempo todo, a gente mergulhado, Senhor, num ambiente de gratidão, de família, de conhecimento, de afeto, de cuidado uns com os outros. No meio a tantos desafios, tantas dores, tantas angústias, tantos enfrentamentos, o bálsamo, Senhor, o óleo fresco da comunhão derramado sobre a cabeça de todos nós, fazendo com que a nossa alegria transborde, Senhor. É na comunhão, Senhor, é no toque, é no abraço, Senhor, é no olhar um para o outro, suportando um ao outro, repartindo um com o outro, Deus, é que nós vamos vendo a natureza, as virtudes do Senhor, aquilo que o Senhor decidiu em conselho, é no conselho, é na comunhão dos santos, que nós somos mesmo fortalecidos e somos, ó Deus, cada vez mais enraizados na natureza do Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Cristo Jesus, amém e amém. Então, eu queria ler com vocês o que está aqui, um dos salmos, um dos textos bíblicos que está no meu coração para compartilhar com os irmãos até na sexta-feira. Um deles é o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentem-se a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com hinos de louvor em seus átrios, com cânticos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Esse texto, ele é um texto muito simples, porque ele nos ajuda a entender que não é trazer Deus para a nossa realidade, não é atrair Deus para a nossa vida, não é o esforço de puxar Deus do céu para a terra, mas é entrar naquilo que é o discernimento, a percepção, o conhecimento do propósito eterno de Deus. Então, esse convite do salmista é: vamos entrar na presença do Senhor. Isso é uma palavra recorrente. Hebreus diz: por isso agora, com ousadia, inteireza de fé, entremos no Santíssimo Lugar. Então, aquilo que estava impedido para nós, aquilo que nós não podíamos desfrutar, viver, por causa do pecado, nossa ignorância, nós havíamos nos afastado de Deus. Então, Cristo é a porta, né? Eu sou a porta. É a porta onde a gente, é a porta que a gente entra e sai. Então, as ovelhas que estavam no aprisco entram por essa porta e saem. Então, ele é uma porta de entrada. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Ele é uma porta de entrada, mas ao mesmo tempo ela é a porta de saída. Porque é quando a gente entra na dimensão do reino é que a gente sai dos nossos limites, das nossas ignorâncias, das nossas carências humanas. Então, muitas vezes, nós estamos querendo que Deus entre a nossa realidade. E sendo que Deus nos visita na nossa realidade e nos força a entrar. Então, Deus vai lá no pasto e nos busca, nos força a um caminho de justiça para que eu atravesse os limites dos meus temores e entre na dimensão do reino. Então, é interessante a gente perceber que, de acordo com o Salmo 23, o pasto verdejante e a água tranquila, por mais que seja uma celebração, o pasto verdejante, água tranquila, por mais que nos represente tranquilidade, proteção, suprimento, suficiência. Então, muitas vezes, as pessoas querem celebrar o ambiente do pasto, né? Muitas pessoas querem celebrar o ambiente ovelha. E Deus não quer que a gente permaneça no ambiente ovelha. Deus não quer que a gente permaneça no ambiente pasto. Então, por mais que esse ambiente pasto, esse ambiente ovelha, esse contexto, proteção, alimentação, e o aprisco, né? Então, as ovelhas estão fechadas no aprisco. E o aprisco, ele tem essa figura: eu estou no aprisco, eu estou protegido, eu estou no aprisco, eu estou alimentado, eu estou guardado, né? Eu estou salvo. E Deus vem e entra a nossa realidade para nos tirar da nossa realidade e nos introduzir na dimensão daquilo que é o seu eterno propósito para a nossa vida. Então, por isso que o Salmo está dizendo: vamos entrar na dimensão do eterno, vamos entrar na dimensão da convicção de que não fomos nós que nos fizemos seu rebanho. Foi ele quem nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Você já pensou quantas coisas têm perturbado a sua vida? Você já pensou quantos sofrimentos desnecessários por conta da ideia de que fomos nós que escolhemos a Deus? Fomos nós que decidimos colocar Deus como o Senhor da nossa vida? E nada é mais fora da realidade, nada é mais enganoso de que achar que uma decisão nossa fez Deus entrar na nossa vida. Sendo que, na verdade, foi uma decisão dele que nos deu garantia de entrar na vida dele. Então, a obra de Cristo não é para Deus entrar na nossa vida. A obra de Cristo é para que a gente entre na dimensão. É para que a mente de Cristo se assenhorie da nossa forma de pensar. Quando Jesus diz: eu estou à porta e bato, esse estou à porta e bato é a porta da congregação, é a porta da reunião. Cristo quer entrar as nossas relações para nos conduzir para fora das nossas carências e das nossas limitações, de modo que as nossas relações entrem uma dimensão muito maior. Então, ele está à porta e bate para que, uma vez ele entrando, ele nos leve para fora desse ambiente e nos introduza naquilo que é o ambiente dele, que é o ambiente da liberdade, né? É o ambiente da revelação, do pleno conhecimento, é o ambiente da ousadia. Entremos com ousadia esse ambiente da intimidade de Deus, com inteira certeza de fé, entremos, né? Então é isso que ele está dizendo. Vamos entrar. Entrar onde? Entrar nesse lugar onde ele estabeleceu pela sua vontade o propósito dele para a nossa vida. Então, por quê? O que está revelado? O que está patente nesse lugar para onde Deus quer nos levar? Está patente a sua fidelidade, que dura para sempre. Então, é guiado, é estimulado, é orientado, é movido, é inspirado pela fidelidade de Deus. É a certeza de que, antes de nós empenharmos uma palavra com ele, ele empenhou uma palavra conosco. Então não é Deus que nos responde. Nós é que respondemos a ele. Sabe por que muitas vezes a gente tem a sensação... Vou falar uma coisa aqui desafiadora. Sabe por que muitas vezes a gente tem a sensação de que Deus não está nos respondendo? Porque nós estamos querendo que ele nos responda. E Deus responde às nossas orações enquanto elas são infantis, enquanto elas são os pedidos que fazemos por falta de conhecimento. Mas na medida em que a gente vai amadurecendo, na medida em que a gente vai evoluindo, então não é mais Deus que nos responde. Somos nós que respondemos a Ele. E em resposta a Ele, Ele nos responde, nos dando toda a suficiência e todas as condições para que nós respondamos a Ele. Vou falar de novo. De modo que quando chega um tempo, a gente não fala com Deus mais sobre necessidade e sobre interesse. Porque isso você já sabe. As nossas orações de falar com Deus sobre necessidade e interesse é quando a gente era infantil, é quando a gente estava no pasto. Então, no período pasto, Deus responde. Mas no período mesa, no período interioridade, no período comunhão, quando você sai da onde você quer que Deus entre e entra aonde Deus quer que você entre, então a gente sai de onde a gente quer que Deus entre para a gente entrar onde Deus quer que a gente entre. Quando você finalmente entra nessa dimensão, nesse caminho maior, nesse pensamento maior, é o que Deus está chamando, ele diz, ô, vem cá, e pense os pensamentos que são maiores que os seus pensamentos, e ande em caminhos que são maiores do que os seus caminhos. Então para de me pedir que eu entre na sua vida, e ouça o meu pedido de você entrar no meu reino. Entre por suas portas. E aí quando você entra no reino de Deus, é louvor, é gratidão, porque os seus olhos se abrem para a fidelidade. E a sua vida passa a encontrar sustentação, não nas capacidades, não nas estratégias. Você para de colocar sua confiança nos métodos, nas estruturas, nas metodologias, nas formas. Todas essas coisas são relevantes, elas vão continuar sendo importantes. A estrutura, o método, a organização, continua sendo importante? Continua sendo importante. A estrutura, o método, a organização, continua sendo necessário? Continua sendo necessário. Mas, agora, seus olhos se iluminaram para que, numa relação com Deus, com o Pai, porque você entrou na dimensão do reino, você não pensa mais a partir de uma necessidade ou de um interesse ou de algo importante. Porque agora você saiu e entrou. Entrou nessa dimensão reino em que os seus olhos se iluminam na fidelidade e seu coração repousa na bondade e na misericórdia. Então, o que te sustenta? Não é a sua organização, não é a sua competência, não é a sua habilidade de acordar cedo e pôr tudo funcionar. Não, sabe o que, que nos sustenta? Sabe o que, que faz com que a gente nunca desça abaixo de onde a gente já está? Sabe o que, que faz com que a gente não volte um centímetro de onde a gente já chegou? Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Para que a gente não desça no sentido negativo, né? Que a gente não caia abaixo de onde a gente já está e nem retroceda um centímetro de onde a gente já chegou. Sabe o que, que nos dá suporte para isso? A bondade e a misericórdia. Porque no fundo, sabe o que, que a gente não foi destruído? A misericórdia. E no fundo, sabe o que, que nos sustentou o tempo todo? A bondade. Não foram nossos acertos. Meu irmão Luiz, alegria ter você nessa mesa aqui com a gente, viu? Um forte e demorado abraço Eu, como diz os eruditos, né? Anelo te encontrar. Eu acho que logo a gente vai se encontrar, viu? Forte abraço. Eu acho que antes do final do ano eu devo estar descendo aí para Floripa e quero ter todo o empenho de poder estar aí, te encontrar, a gente ter um tempo de mesa, de comunhão, tá bom? Beijão aí, um forte abraço. Alegria por tudo que Deus está gerando de virtude aqui em Goiânia através do Mevan. Viu? Alegria mesmo, gratidão por toda virtude derramada aqui através do ministério do Mevan, tá bom? E é isso, que fique aqui o Luiz sabendo que eu estou falando, é olhar para entrar nessa dimensão que nos dilata, que nos amplia, né? Essa dimensão de Deus que remove aquelas amarras de proteção e nos coloca num ambiente totalmente ampliado, dilatado e sustentado pela bondade, misericórdia, orientado pela fidelidade. Amém? Então, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos sair do aprisco e pelas mãos do verdadeiro pastor, entrar nessa dimensão reino, nessa dimensão certeza de que foi ele que nos escolheu, e agora, na medida em que vamos amadurecendo, o tempo com o Senhor é mais para ouvir o que ele pede do que para que ele ouça o que nós pedimos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço. Fica na paz, um abração para todo mundo aí, uma alegria. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta aqui às 18 horas, tá bom? Fica na paz, até lá.